Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com a banda Miranda. My dreams are gray. João e Rita, eu ia-vos fazer uma pergunta. Pela vossa experiência, como caracterizam a relação existente entre bandas no panorama musical português? Como é que se dão as bandas umas com as outras? Há muita competitividade? É uma relação saudável? Como é que se relacionam com os outros músicos?
Bem, eu como trabalho na música em várias vertentes, eu sinto que o mundo da música é bastante salutar. Entre as músicas, ao contrário de outras artes, que eu noto que há mais rivalidades, as pessoas às vezes são um bocado mais tensas, mais rudes, eu acho que entre os músicos há uma grande comunhão e de uma forma geral o ambiente é bastante salutar. Isto é o que eu sinto.
Eu sou da mesma opinião que o João e como também já tive a oportunidade de tocar em projetos diferentes e com músicos diferentes, é mesmo isto que eu sinto sempre. Eu acho que nós queremos é que exista a oportunidade de colaborarmos uns com os outros, estamos sempre à espera dessa oportunidade, porque geralmente admiramos os colegas e os estilos diferentes, o tipo de música que fazemos, porque é sempre uma mais-valia, todas as influências, tudo aquilo que nós podemos receber e partilhar, é mesmo esta comunhão, é exatamente o que o João estava a dizer, e é isso que eu sinto.
Eu tinha umas quantas perguntas para fazer, mas só já agora, é Anne Rice o seu nome?
Não, é nome artístico.
Ah, ok, não há problema. A minha pergunta, como é ter um estúdio em casa? O trabalho torna-se mais prazeroso ou difícil? Porque compreende um sentido de perfeição.
Ter um estúdio em casa é tipo como ter um parque infantil em casa, para quem é músico, porque a pessoa vai à casa de banho, vai à cozinha, passa pelo estúdio, olha para a bateria e se calhar, olha, vou ali brincar um bocadinho, às vezes não é um bocadinho, às vezes é um bocadão, e também surgem muitas ideias assim, sim. E além do mais, é incrível poder fazer o barulho que quiser, imagina, eu às 4 da manhã posso tocar bateria se me apetecer, não é? Portanto, é um luxo. É, para mim é.
Boa tarde, João e Rita.
Olá.
Tinha duas perguntas para vos fazer. A primeira é a seguinte: são autodidatas ou estudaram música? Estudaram música. E a segunda é: qual é o realizador de cinema favorito?
Ok. Então é assim: eu sou autodidata em termos de música. Na parte em que trabalho como engenheiro de som, estudei. Mas continuo ainda a estudar muito, também de uma forma autodidata. Este ano vou entrar em doutoramento, portanto, vamos ver como é que a minha vida vai andar, mas tenho sido, sobretudo, bastante autodidata, mas no início da minha carreira tive formação, não propriamente musical, mas de como fazer som para um concerto, como gravar uma banda, como posicionar os microfones, essas questões todas mais técnicas, aprendi. Stanley Kubrick, para mim, é o melhor realizador de sempre. O Kubrick, para mim, tem uma coisa incrível, que é: não há nenhum filme dele que seja igual ao outro. Todos são diferentes. Ele tem um filme de guerra, ele tem um filme da ida ao espaço, ele tem o Eyes Wide Shut, ele morreu durante as filmagens do Eyes Wide Shut, A Laranja Mecânica, o Barry Lyndon, são tudo filmes muito diferentes. Ao contrário de outros que eu também gosto, mas, por exemplo, se nós vimos um filme do Tarantino, todos eles têm a mesma receita, não é? Violência verbal, com discursos um bocado sem nexo. Nós notamos que são filmes do Tarantino. O Kubrick, não.
Relativamente a mim, eu não estudei música, com muita pena minha, mas ainda vou a tempo, não é? É preciso ter tempo. Mas como disse anteriormente, eu sempre cantei, e quando entrei no primeiro coro de gospel, eu senti assim, sinto que fez o clique na minha vida, porque eu entrei no coro, para já, foi a primeira vez que fiz uma audição para entrar no coro, fiquei muito contente de conseguir entrar, e quase que fui obrigada a fazer, porque eu sou muito tímida, portanto, na altura, na minha cabeça, quando eu era miúda, toda a gente cantava bem, não, eu nem sequer pensava, nem nunca na minha cabeça foi uma hipótese para mim sonhar poder ser cantora. Isto é interessante, isto foi, pronto, foi uma coisa que se foi construindo, esta ideia, este sonho, e quando entrei neste coro de gospel em 2008 e percebi que iam pagar para eu cantar, isto para mim foi uma coisa do outro mundo. Vão-me pagar para eu fazer a coisa que mais me realiza, aquilo que me faz feliz e que de alguma forma dá sentido à minha existência. Porque, como eu disse, eu sempre cantei, eu não me conheço desde criança sem estar a cantar, seja que música for. Eu estou sempre, nem que seja a cantarolar uma coisa sem letra, eu estou sempre. Eu acho que sou se calhar uma pessoa irritante. porque eu estou sempre. A minha filha, que tem 1 ano e meio, está constantemente a cantarolar, a dizer coisinhas. Porque houve a mãe sempre a fazer isto. Nós vamos mudar a frada e lá vou eu. Lá, 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 li. E estou sempre assim com coisinhas. Eu não me calo. Isto é um problema. Se calhar isto tem diagnóstico. Mas, até porque devido a tantos anos também a cantar e ouvir muita música, eu sempre ouvi muita música e estilos diferentes, nunca me prendi só a um estilo, treinei o meu ouvido. Não é perfeito, mas treinei o meu ouvido o suficiente para conseguir ao que parece, trabalhar na área musical. Portanto, isto é muito bom para mim. Pelos vistos, também tive sorte.
Olá João, olá Rita. O que é que vos desinspira?
O excesso de trabalho.
Ah.
Estamos a falar. Para criar, há uma coisa muito importante. Precisamos ter tempo. Mas é tempo de qualidade. Não é aquele tempo de cheguei a casa às 10, até à meia-noite ainda posso fazer qualquer coisa. Não. Tem que haver tempo de lazer e de ócio para depois pensar, ter ideias e depois ir trabalhar relaxado. É muito difícil. Uma coisa é estar em tour e tocar. Tocar é fácil. Criar, eu acho que as vidas que nós hoje temos muito agitadas, e eu que não me dedico só à música como músico, o que eu sinto mais é que a falta de tempo e o stress são desinspiradores. É a disponibilidade total, a todos os níveis. É o que nós precisamos para nos inspirar.
Para mim, que sou cantora, a postura do público perante aquilo que está a ouvir, ou se está interessado, se querem ouvir. Porque eu estou habituada a cantar em diversos contextos de concerto mesmo, em que o público está lá definitivamente para me ouvir, e em contextos de que estou a fazer, vou-lhe chamar som ambiente. Não é? Quando estou a cantar num hotel, ou se for cantar num eventos privados, às vezes um casamento, ainda, por acaso ainda este fim de semana aconteceu, estou a cantar a fazer a parte do cocktail num casamento. Eu sei que estou ali a fazer música ambiente, não estou ali para as pessoas pararem e virarem-se para mim e estarem a assistir. As pessoas estão ali para beber o seu copo, comer o seu canapé, conversarem uns com os outros, mas o desinteresse faz com que eu não tenha vontade de dar o meu melhor. Porque eu posso cantar a mesma música durante anos e posso tentar cantá-la sempre da mesma forma, como posso cantar de forma completamente diferente, sempre. E isso tem a ver com a inspiração que eu tiver naquele dia. E tem muito a ver com isso, porque as pessoas podem estar lá e não estar a assistir, mas eu noto, consigo perceber se estão a gostar, não é que estão a gostar, é se estão interessadas. Geralmente gostam, e pronto, não quero armar-me convencida, geralmente gostam, mas é importante para o artista, para o músico, e principalmente para o cantor, que não está a olhar para o seu instrumento que está a tocar, porque é a voz, então nós olhamos para as pessoas. Mais do que os músicos que estão a tocar nos seus instrumentos, o cantor está a olhar para as pessoas, e geralmente é a cara da banda, a cara do projeto, então tem mesmo que olhar, não é? Tem que estabelecer aquela relação, aquele contacto visual. Então, quando olhamos e não sentimos reciprocidade do lado de lá, há um vazio.
O desinteresse gera o desinteresse.
Então, perfeito, não diria melhor. O desinteresse gera o desinteresse, então eu deixo de sentir vontade de mostrar outras coisas que eu consigo fazer que poderiam ser giras e interessantes para eles ouvirem, mas se não estão interessados, eu também não me vou esforçar. É um bocadinho misto.
Mas o teu esforço mínimo já é muito bom.
Sim, sim, mas isto por acaso, quando acontece, não é que seja comum, não é que seja recorrente, mas quando acontece entristece-me, porque saio sempre de podia ter feito melhor. Parece que tipo preenchi os mínimos, não é? Só dei os mínimos. Hoje no meu dia de trabalho foi tipo, fiz os mínimos. Isto.
A Rita estava a dizer, e o João, do desinteresse, provoca desinteresse, faz-me lembrar que é mesmo assim, que a pessoa, se não sente, como estava a dizer, o feedback do público, não vai reagir da mesma forma se o feedback for negativo ou mais positivo. A pessoa entusiasma-se mais, comportamento gera comportamento.
Exato.
Não é?
Exatamente.
Então, se o comportamento, o público também puxa muito pelos cantores, eu acho que sim. Se for um público entusiasta, a pessoa cresce, não é?
Exatamente.
É a ideia que eu tenho, pelo menos. É a ideia que eu tenho.
Nós temos que fazer a gestão da expectativa, ou seja, quando for para o cocktail ou onde for, diz assim, eu vou ser igual a mim própria com o melhor que posso. Porque há sempre alguém que ouve melhor do que o outro que está a fingir que não ouve, e acaba por gerar expectativas e interesse.
Mas é exatamente isso. Eu geralmente sei para o que é que vou, qual é o contexto, que tipo de concerto é que eu tenho hoje. É exatamente isso.
Gestão de expectativas.
O que eu quero dizer é que a nível de criação, não quer dizer que vá ser mau. Eu, quando digo que faço os meus mínimos, não é mau. Os mínimos, como o João estava a dizer, os mínimos são bons também.
É. Sim,
só que
sim.
A questão da criação, de eu poder fazer, se calhar, uma coisa que nunca tinha feito antes.
Uma improvisação.
Isso tem a ver com se eu me sinto inspirada ou não.
E ambientada, integrada, charmosa, interessante. Essas coisas todas, não é?
A Rita vai com o ego muito alto daquilo.
Pois, tu vê que sim.
O que pensam de
hospitais psiquiátricos?
O que é que eu acho, qual é a minha opinião sobre a existência de hospitais psiquiátricos, não é? Acho que são uma necessidade. Eu não conheço bem a realidade por dentro de um hospital psiquiátrico. O que é que eu gostaria que fosse? Que fosse um sítio de reabilitação, de acompanhamento, atendendo às necessidades de cada paciente, que eu sei que são diferentes, não é? Porque são diagnósticos diferentes, e a existência do respeito, mais uma vez, por cada paciente. Não sei como é que funciona, mas sei que, no geral, na saúde, nem sempre existe este... Não sei se é respeito que eu quero dizer, mas esta... Como é que eu ia dizer isto? Isto é difícil. E estou a pensar na parte deste tema da violência obstétrica, por exemplo, que é uma coisa que se fala muito, e como eu passei por isso há não muito tempo, não passei por violência obstétrica propriamente dita, acho eu, mas tenho uma experiência que foi muito boa, foi espetacular, completamente diferente, não diferente, mas partilhando aqui agora um bocadinho da minha experiência pessoal. Eu estou a fugir um bocadinho ao tema, desculpa, mas queria só... Eu tinha muito medo do parto, então por isso, e se calhar por isso é que não engravidei mais cedo, porque sempre tive muito medo do parto e achava que não ia sobreviver, e que era assim, uma coisa que me atormentava muito. Pronto, felizmente o meu parto foi espetacular, a equipa foi espetacular, foi no Hospital de Cascais. No entanto, a experiência que eu tive na parte da urgência obstétrica não tem a ver com o hospital em si, mas tem a ver com os profissionais que na altura estavam a trabalhar. Não foi a melhor. A relação que criaram com o paciente, neste caso comigo, não foi a melhor. E eu acredito que isso também possa acontecer num hospital psiquiátrico. Portanto, aquilo que eu queria dizer, onde eu queria chegar com isto, é que é importante... O médico ou a equipa médica tem que querer saber do paciente, tem que querer saber de onde é que ele veio, que experiência de vida é que teve, o que é que o levou àquela situação, o que é que podemos fazer. Ou seja, tem que ser um conjunto de vários fatores, não é? Na minha cabeça, muitas vezes, eu acho que há este estigma da psiquiatria, e eu não sei se é verdade, espero que não, mas de o paciente vai a uma consulta, ou é diagnosticado, porque há ali uma folha que se preenche check, 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 e depois dá-se uma medicação ou um plano de internamento, se for necessário. Mas há outras coisas que podemos melhorar, se calhar, digo eu, e atenção, não percebo nada disto, portanto... A visão que eu tenho, que pode nem ser mais correta, mas é aquilo que eu achava, para mim, um mundo ideal, que deveria ser visto o todo, o meio envolvente de cada paciente, para perceber o que é que podemos alterar na vida, na rotina, que possa ajudar na reabilitação deste paciente. E que não seja só passar uma lista de compras de medicamentos, não é?
Eu queria ainda também responder a esta pergunta, está a fazer um bocado de fio. Há uns anos atrás, se calhar no tempo do meu pai e do meu avô, ser doente mental significava que íamos ser postos de parte, e a nossa doença ainda ia ficar mais agonizada, não é? Porque qualquer pessoa que seja posta de parte não vai ficar melhor, certamente. Acho que os tempos modernos já estão a ver a doença mental completamente diferente. Assim como eu posso ter um problema de fígado, também posso ter um problema de cérebro. E as mentalidades estão a mudar, e na verdade é que hoje quase todas as pessoas têm problemas mentais. A depressão, a ansiedade, são coisas que cada vez existem mais, e a depressão depois pode levar a muitas coisas. E eu posso-me abrir com vocês. Eu já tive períodos da minha vida que tive muito mal, e que pensei, eu se calhar vou ter que estar hospitalizado, porque eu não consigo, estou com uma ansiedade gigante. Depois consegui dar ali a volta com uma ajuda, mas eu acho que já toda a gente esteve lá. E qualquer um podia ter sofrido problemas graves, porque todos nós podíamos ter vivido naquele bairro complicado, todos nós podíamos ter nascido sem dinheiro. Eu acho que aqui o meio social onde nós estamos inseridos, e é isso que me chateia, que as pessoas não percebem que qualquer uma delas podia estar numa situação destas. O que eu espero que esteja a acontecer, e nós hoje estamos aqui, e isto para nós está a ser mágico, para mim está a ser a melhor entrevista que já tive de sempre. Porque ser entrevistado por profissionais muitas vezes leva a um clichê de perguntas. E neste momento nós estamos a receber perguntas tão incríveis, e é tão bom estar aqui com vocês, e espero podermos ajudar-vos naquilo que seja possível.
E é uma prova de que o hospital está a funcionar bem. Se há artistas que vêm aqui regularmente falar com vocês, eu acho que isto é um bom trabalho que está a ser desenvolvido.
Esta iniciativa é espetacular. Eu acho isto incrível. Mesmo.
Então, em nome da Rádio Aurora Outra Voz, eu queria mais uma vez agradecer a vossa presença aqui hoje. Foi fantástico. Vocês são umas pessoas maravilhosas.
Nós gostámos muito.
Nós também gostámos muito. Obrigado. Um grande bem-aja para vocês.